Bom dia, ilustres colegas. Estou aqui hoje, a semana toda, substituindo o Procurador-Geral que está a serviço da instituição Ministério Público. E, por sinal, fez um grande trabalho lá em Brasília, no Senado. Eu acho que todo mundo já deve saber que, junto com o nosso senador Valadares, ele conseguiu o substitutivo do artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade, que modificou, que foi uma mudança excepcional. Não só o artigo 3º, como o 2º, mas já não foi dele. Agora, o 3º foi importante, sobre a ação penal. E houve os agradecimentos, a própria CONAMP elogiou o trabalho do Dr. Rony e elogiou também o empenho do senador sergipano Valadares. E o Dr. Rony hoje já está em Natal, temos uma pauta lá forte, inclusive a eleição do próximo presidente do Conselho Nacional do Procurador de Gerais do Brasil, hoje deve estar acontecendo nessa manhã, ou durante o dia, não sei. Pois não.
Como a redação que ficou...
A redação que acabou prevalecendo é de que a ação penal continua reservada ao Ministério Público e só se mantiver inerte por 6 meses.
É o que então, tem praticamente no Código de Processo
é adequado,
penal,
né?
Penal privada subsidiária.
Não subtrai a prerrogativa.
Já tinha no Código de Processo.
Não compromete a titularidade da ação penal, que historicamente
sim,
é nossa, né?
Nós temos 30 dias para fazer. Como diz o Código de Processo?
6 meses.
Temos 30 dias, depois dos 30 dias, parece 6 meses para ele entre com ação, a parte. Né?
É, tudo bem.
Bom, mas inicialmente, verificando o coro da instalação, então, coro confirmado. Daremos início à sessão com a aprovação da ata da reunião ordinária do Colégio de Procuradores da semana anterior. Aprovada por todos por unanimidade, na ordem dos trabalhos, a manifestação do Procurador-Geral. Bom, como eu estava a falar, estou aqui substituindo até sexta-feira, ou seja, até amanhã, em razão de viagens a trabalho do nosso Procurador-Geral. E aqui no Ministério Público está tudo em dia, o serviço está normal, despachando, fazendo reuniões, os pagamentos em dias também, né? Amanhã já estamos pagando, inclusive, os aposentados, que é um bom... Os aposentados já... Não, os aposentados.
Não,
o nosso nós temos, agora nós já recebemos a alimentação, vamos receber no dia 1º o auxílio residência. Está confirmado para o dia 1º.
Primeiro feriado, dia 2.
Sim, mas esse dia está já confirmado, já assinei, já está tudo certo. Inclusive, o nosso problema era os aposentados, mas agora de manhã já foi tudo, já o repasse, já entra na madrugada. Falou, eu tive que responder. Bom, dando sequência... A manifestação do nosso Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Carlos Augusto, com a palavra.
Excelente Procurador-Geral em exercício, caros colegas procuradores de Justiça, os trabalhos da Corregedoria-Geral se desenvolvem regularmente. Gostaria apenas de registrar que na semana anterior e nesta semana ocorreram 3 visitas de correição ordinária. Uma no município, na promotoria de Canindé de São Francisco, em seguida na promotoria de Poço Redondo, e na semana atual, na terça-feira passada, realizamos a correição ordinária na 5ª promotoria criminal, titularizada pela doutora Gláucia Queiroz. No mais, os trabalhos se desenvolvem regularmente.
Muito obrigado, nosso corregedor. Manifestação do nosso corregedor-geral, que neste momento ainda não está presente. Então, passo a seguinte, a manifestação... A coordenadora geral, doutora Cristina Brandi. Mas ela está aqui no prédio. Em seguida, passo a palavra à ouvidoria geral do Ministério Público, que se estiver presente. Pronto. Com a palavra, doutora Conceição Figueiredo.
Bom dia aos colegas, ao Procurador-Geral em exercício, ao nosso decano, que é representando o colegiado, e aos colegas e servidores. Desculpe um atraso, mas eu estava numa reunião, já é a terceira que nós fazemos, da coordenação de autocomposição. né, que foi instituída e eu estou como coordenadora. É um processo lento, é um processo difícil, né? A gente tem feito um levantamento normativo e tem visto uma série de portarias que se sobrepõem. Então, o primeiro passo seria fazer um alinhamento, né, normativo. Eu ainda não convidei o doutor Josenias, que foi indicado na nossa última reunião do colegiado, para participar, porque o ato normativo não saiu ainda e eu gostaria que isso fosse formalizado. Estou levando ao colega doutor Paulo essa necessidade. E conversamos com o doutor Eduardo, presidiu. Foi uma sugestão minha da inserção de um procurador de justiça nessa coordenação, nessa comissão de coordenação.
E o doutor Josenias?
Então, foi deliberado e aí o Josenias, o colega Josenias, foi convidado e aceitou.
Sim.
Agora
está
faltando ter a formalidade do ato. Não é? Aí, o doutor Ernesto me substitui quando, no meu afastamento como ouvidora. Ele naturalmente vai ser o coordenador. Mas eu creio que a existência, independentemente de coordenação, de um membro integrante do colegiado, além de prestigiar o colégio, envolve na temática.
Pois
também
não.
Que é importante.
Vamos,
né?
Vamos providenciar.
Não, mas o doutor Paulo não está questionando, não. Ele sabe que houve. Não é?
Ah,
houve o fato. Agora,
pelo contrário.
É, doutor Rony precisa. Talvez porque o doutor Rony tem viajado muito, né? Então, a gente tem tido dificuldades.
Eu vou, quando ele retornar, eu vou fazer o contato pessoal com ele para tomar as providências.
Eu gostaria, doutor Paulo, inclusive.
Ele só vai estar aqui terça-feira.
De dizer que, da minha dificuldade, que eu estou tocando três projetos da ouvidoria, isso junto com essa nova coordenação, isso vindo junto com a Comissão de Reforma Legislativa, isso junto com a Comissão de Justiça Restaurativa junto ao Tribunal, e o gabinete, e ainda no sorteio daqueles processos do colega, né? Então, eu, qualquer hora dessa, vou pleitear, exemplo de outros estados, que a ouvidoria fique com exclusividade também, né? Porque é quase que impossível dar conta, por mais compromisso e boa vontade que se tenha. Mas é um assunto que eu gostaria de... Estou registrando aqui.
Ok.
E também quero registrar uma questão que me parece importante. Dentro de um desses projetos que eu tento desenvolver lá na ouvidoria, que é o de... o realinhamento da ouvidoria do Ministério Público, eu percebi, e já trago aqui ao colegiado, que nós temos a central de triagem, que é de atendimento ao público, não é, que é feita já por servidores da casa. Nada a obstar quanto a essa questão. Mas a vinculação, não é? A centro de triagem, a meu sentir, a meu ver, tem que estar vinculada à ouvidoria, não à coordenadoria. Né? Porque a ouvidoria é porta de entrada das demandas que chegam para ser formalizadas aqui, identificadas ou não. Né? Então, no momento que eu faço um relatório, eu fiz um questionamento aos outros estados, todos eles, o centro de triagem é vinculado à ouvidoria. Então, isso vai ser, eu falei já hoje, eu já estou dizendo, porque gosto que as coisas sejam bem claras, eu hoje falei já com o Etélio a respeito da reunião que nós estamos, estou falando aqui com os senhores, né, e vou falar com o doutor Rony, que nada contrário, deixa bem claro, né, a questão da existência do centro de triagem. Acho que ela é necessária para aquela pessoa, o cidadão que chega aqui, que quer impulsionar alguma demanda, mas a ouvidoria também o faz. E outra coisa, o centro de triagem não informa a ouvidoria do que foi feito. Então, quando nós fazemos um relatório do atendimento, da demanda que foi atendida, da demanda que não foi atendida, do procedimento que foi arquivado, a gente está fora da realidade.
Tem que conversar.
E a meu ver e a meu sentir, sem nenhum, não quero entrar em, isso não é questão de nenhuma outra que não seja o realinhamento adequado institucional. A meu sentir, a meu ver, esse centro de triagem tem que estar vinculado à ouvidoria do Ministério Público. Então, no mais, tudo em ordem, trabalho muito, é natural, né, como de todos, e graças a Deus, dando conta.
Ok. Em seguida, passo a palavra aos colegas para manifestações. Procuradores. Doutor José Carlos Oliveira, com a palavra.
Bom dia a todos. Só para comunicar aos colegas que a partir da próxima terça-feira estou voltando de férias, efetivamente. Tive de férias dois últimos meses e terça-feira volto normalmente às minhas atividades. E vou novamente ocupá-los com um assunto que ficou agendado para que a coordenadora trouxesse. E não tenho nenhuma premonição, nem quero que aconteça nenhum desastre, mas nós estamos brincando com o Hotel Palace. Não sou acionista do Estado, não tenho nada que ver. Agora, no dia que acontecer uma tragédia, doutor Paulo, nós também seremos responsabilizados. 13 anos, o prédio está caindo, o prédio vai cair. Não é meu, é do Estado. Se o Estado não se preocupa, é problema do Estado. Agora, quando acontecer uma tragédia, que Sergipe estiver na mídia de forma negativa, não foi por falta de aviso. Eu acho que deveríamos. A doutora coordenadora se comprometeu, espero que na próxima oportunidade ela traga aqui a promotora ou a promotoria responsável para esclarecer a gente, porque... Vários laudos
imediato de desabamento do
hotel. Um processo judicial há 13 anos tramitando o
negócio,
ou mais.
É um negócio que causa um terror muito grande.
Não, terror
é uma
não.
Área pública com uma população muito grande ao redor e que diz que vai cair, é uma responsabilidade muito grande. Então, gostaria de ter esse laudo?
Eu, pessoalmente, não.
Ah, então não vale.
Tá certo. Muito bem.
É por ouvir dizer, doutor Marcelo.
Ah, não vale.
Olha, eu louvo a preocupação do doutor Zé Carlos, que é uma preocupação. É uma preocupação de todos nós. Doutor Zé Carlos, me permita.
Que tivesse um laudo.
Senhor presidente, ó. Viu, doutor Assim? É uma preocupação de todos nós, porque é a segurança da comunidade. Há, de fato, um comércio intenso nas galerias do térreo desse prédio, né? Mas já houve gestões aqui do Ministério Público, já há uma ação judicial em curso. Já há laudo, já houve interferências dos órgãos do Estado para assegurar a mínima segurança. As janelas já foram substituídas e, ao que me consta,
os elevadores foram retirados, que iam despencar.
Foram retirados, então alguma
sistema
medida
de energia
que permita
tá todo desligado.
Que se espere o julgamento. Sabe, doutor Zé Carlos, olha, eu não creio que nós possamos sensibilizar o governo para isso. Porque se os hospitais, né? O Hospital do Câncer, por exemplo, ainda não saiu do chão.
Não.
Ainda não saiu do chão. Então, nesse momento de crise, está aí o argumento para que o governo não prestigie e não priorize essa providência que Vossa Excelência encarece que seja tomada. Né? Mas o Ministério Público não ficou inerte em relação a isso. Houve
inquérito civil,
há uma ação civil, há uma ação em curso, e eu acho que para atender a esse pleito de Vossa Excelência,
sim,
é importante destravar essa ação, fazer com que ela tenha seja efetivamente julgada, porque ela está servida de laudos periciais que são muito mais assim, com mais segurança do que como o doutor Moacir acaba de cobrar de Vossa Excelência, do que uma preocupação sua. Então, quem dá consistência a esse risco, a probabilidade de desabamento, são os laudos. E os laudos já foram juntados a essa ação. Eu creio que o nosso empenho deverá ser no sentido de fazer com que esse julgamento saia. Porque foi por este meio. Olha, gestões administrativas não vão adiantar se já está judicializado, né? Então a escusa que o Estado terá é de que há urgências mais importantes a tratar e que essa questão já está judicializada. Então eu acho que o que nós poderemos fazer é acompanhar a evolução disso e acelerar o julgamento dessas ações.
Perfeito. Eu queria só dizer, o doutor Marcelo é muito prudente, né? O decano, a prudência dele, saber se tem um laudo, não sei. Acredito que existam muitos laudos encartados no processo. Mas nós devemos nos lembrar que não havia laudo, mas caiu alguma coisa no shopping, matou uma pessoa. E não tinha laudo dizendo que ele estava bom, que estava ruim. Caiu e, infelizmente, matou uma pessoa. Aquele outro prédio na Atalaia de 3 andares soterrou pessoas e não tinha laudo. Caiu? Eu não sei. Tá certo, tudo bem. Eu não quero ser ave agoirenta de nada. Sim.
É o seguinte, o que caiu ali no hotel, está vendo, não tem nada com o hotel. Entendeu? Foi apenas algumas marquises. e algumas partes. Essa foi a justificativa e a explicação pública que a imprensa deu. Algumas partes de esquadrias. Essas medidas foram tomadas de quê? De suprimir as marquises e suprimir todas as esquadrias. Tanto assim a gente passa e observa. São todas fechadas, não existe mais esquadrias. Entendeu? Então se anulou os riscos externos de cair um negócio tal, que pode cair em qualquer prédio.
Mas né? São quase 20 anos de ação.
Como o doutor Luiz Lopes foi muito feliz, quando disse que a questão está judicializada e que os laudos estão no coisa. E pelo que ele informou, os laudos apontam que não há risco de, exatamente, de desabamento. Ora, o certo é o julgamento do processo. O certo é o julgamento do processo. Entendeu? É que se julgue o processo. Apenas isso. E a providência administrativa é conveniência do governante. Né? Que ele vai dar as prioridades para uma coisa ou para outra.
Aí a solução técnica para resolver o problema definitivamente seria a demolição. A demolição é caríssima. Ficou, assim, financeiramente descartada. É o que eu soube.
Doutor Jorge,
os laudos são conclusivos.
Complementando, só mais uma coisinha. Olha, doutor Jorge, eu acho que o que o colégio pode fazer é identificar qual foi a curadoria, quem intentou esta ação e cobrar deles uma posição em relação a isso. Qual é o andamento disso para podermos opinar com segurança. Mas nós temos um autor e o autor é responsável pela ação enquanto ela não foi julgada. O autor é o Ministério Público.
E foi esse o pleito feito aqui. E a coordenadoria não trouxe esses elementos.
É porque ela está aqui, mas ficou dela dar uma
resposta. Vamos cobrar. É diligência.
Doutor colega. Zé Carlos, que a doutora Cristina trouxe essa informação. Ela trouxe essa informação tem mais ou menos umas 3 semanas, dizendo exatamente do tempo de tramitação, que não oferecia riscos pelos laudos. Eu até brinquei dizendo, foi construído pelo meu sogro, né, João
isso
Machado
consta no telefone, né, no WhatsApp, essa observação
não,
sua.
Não, foi dito aqui.
Não, o prédio, no dia 17 de março, não tem uma dizendo?
Tem.
O antigo Hotel Palace, prédio construído pelo meu sogro, engenheiro,
exatamente,
não é isso?
Foi meu sogro construir, naquela época se construía com... Nós não tínhamos recursos técnicos, científicos, se fazia com maior solidez, né? Mas, salvo engano... É verdade, mas é que eu não quis dizer.
Não existia sobre faturamento.
Exatamente, não existia concorrência de interesse, licitações, etc.
Hoje não.
Conhecimento
de verdade. Conhecimento.
Mas, doutora Cristina,
não areia de praia.
E acho que ela, melhor do que eu, pode esclarecer, porque eu tenho quase certeza que ela já falou sobre isso.
Doutora Cristina Brandes, acho que...
Eu não quero ser ave agoente. Vamos para frente.
Vamos falar sobre o Hotel Palace, que a senhora, inclusive, há dias, o verso anterior deu.
O hotel vai apanhar, funcionando. Porque a gente fica aqui discutindo. Vamos embora.
Com a palavra, doutora Cristina Branco, pela mão.
Bom dia a todos. Eu pareci, gostei até mais assim, parece. Foi assim, um processo. Eu até lhe disse, não foi? Já tem um processo. Entendeu? Aí, nós entramos com embargo e estamos aguardando que o juiz se...
Ah, então tá andando. Tem tido movimentação.
Tem movimento.
É o que nos interessa, é isso.
Não os molestareis mais com esse assunto, por favor.
Mas alguém aí quer usar da palavra? Bom, vamos para a ordem do dia, em seguida. A ordem do dia, doutor Luiz Walter, doutor Zé Carlos... Ordem do dia, Zé Carlos Oliveira, apreciação da prestação de contas do Ministério Público do Estado de Sergipe do exercício 2016, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. E tem a letra A e letra B, apreciação da prestação de contas do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Sergipe, exercício 2016, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. São dois itens a serem apreciados na presente sessão. Tem como relator o nosso...
Olha, eu vou... Peço licença para não me deter a leitura de uma peça que teria pelo menos o dever de explicitar e de esclarecer os pontos que foram postos pela diretoria financeira. É, a Comissão de Assuntos Administrativos é integrada pelo Dr. Eduardo Dávila, sob minha presidência, e pelo Dr. Paulo Lima. Com o Dr. Paulo Lima, nós já fizemos a leitura e examinamos o DVD que encaminhou a prestação e não encontramos nem o óbice à aprovação. Se trata do fundo especial do Ministério Público, é de todos conhecido, é um fundo já tem existência, já data de alguns outros exercícios, e com relação à prestação de contas, que é o primeiro item, também não há nenhum óbice da parte da Comissão de Assuntos Administrativos que recomenda a aprovação, seja da prestação de contas relativa ao exercício 2016, seja do Fundo Especial do Ministério Público. Essa é a posição extraída de uma apreciação que fiz juntamente com o Dr. Paulo Lima de Santana. Não pôde participar o terceiro membro da comissão, que é o Dr. Eduardo Dávila. É como propõe a Comissão de Assuntos Administrativos.
Proposta a comissão sobre a aprovação, põe em votação aos ilustres membros. Bom, aprovado por unanimidade as prestações de contas a prestação de contas do Ministério Público, exercício 2016, e a apreciação da prestação de contas do Fundo Especial, aprovado por unanimidade. E o que ocorrer? Tem mais algum ilustre colega pretende usar da palavra? Com a palavra a doutora Conceição.
É uma questão relativa, eu trouxe uns dados aqui, doutor Carlos Augusto pode me ajudar, mas que foi pautado hoje em relação a uma resolução que nós temos aqui do colegiado sobre a possibilidade de fazer termo de ajustamento.
É uma resolução. Não, o colegiado, me permita, o esclarecimento. Claro. É uma resolução, eu estou sem ela aqui, mas a assessoria pode verificar, por gentileza. É a resolução que regulamenta a tramitação do inquérito civil.
Isso.
Que tem um dispositivo que veda a celebração de TAC em
patrimônio público,
em improbidade administrativa. É isso que a senhora...
Exatamente, E houve uma recomendação, salvo engano, do Centro de Apoio do Patrimônio Público a respeito, né, baseada numa resolução nossa, ou foi contrária?
Não, é porque, na verdade, há jurisprudência e há entendimentos de outros ramos do Ministério Público, inclusive parece-me que do Ministério Público Federal, no sentido de, quando se tratar de valores ínfimos,
poder
ser possível
fazer a composição.
Só que é um posicionamento que foi expedido a título de sugestão ou de recomendação sem caráter vinculativo.
E pediram uma certa urgência para que eu pautasse isso aqui. Daí porque eu estou trazendo sim esses elementos. Eu soube disso agora de manhã.
Hoje nós falamos sobre esse tema aqui, antes da reunião.
Eu soube isso hoje pela manhã e me pediram em virtude de algum prejuízo que possa causar algum colega que entenda dessa forma e que faça em falta de sintonia com a legislação. Então, apenas
para que o colégio
que a Tele me passe isso
apreciasse
agora,
essa questão,
para fazer uma nova.
Não seria o caso da Comissão de Assuntos Institucionais?
Exatamente.
Eu achei exatamente isso. Pela conversa que nós tivemos aqui há pouco, eu com o nosso corregedor, seria esse tema voltar para a Comissão de Assuntos Institucionais para
fazer uma adequação.
Uma adequação sobre a matéria.
Tá,
eu posso fazer uma sugestão de ordem concreta e operacional. O Procurador-Geral, a Procuradoria-Geral, através da sua assessoria, de posse dessa documentação do Centro de Apoio e a própria resolução que regulamenta o inquérito civil, formalizar um encaminhamento à Comissão de Assuntos Institucionais.
Exatamente.
Para analisar, refletir, fazer um estudo sobre esse dispositivo frente àquilo que está se discutindo, né?
Eu estou sem os dados aqui, tá, doutor Paulo?
Eventualmente, se o colégio de procuradores entender que deve mitigar esse dispositivo.
Vamos apreciar. Então, vamos
colocar uma reflexão no colégio.
Na ordem do dia, para o PGJ avaliar. Sim, eu inclusive já tinha, por coincidência, né? Esse assunto já tínhamos aqui discutido. E assim vamos fazer. O procurador-geral vai fazer os encaminhamentos para a Comissão de Constituição e Justiça para reavaliar.
Ele está está me passando os dados aqui agora, entendeu? É a respeito do que é que houve e...
Pronto, doutora,
seria uma certa urgência no sentido de faltar para poder a gente rever se o caso for.
Ok, certo? Vamos fazer isso, viu? Vamos fazer os encaminhamentos precisos. Mais alguém desejar usar da palavra? Hein? Pronto, com mais nada havendo a discutir, dou por encerrada a presente sessão. Muito agradecida a todos.